Vamos lá, mais uma vez. E aí, aqui é o... Porra, aqui é o Imundo Virgem. E esse primeiro podcast, primeiro meu ovo. Já tô tentando aqui umas 4 ou 5 vezes, sempre dá problema. Mas vamos lá. Esse primeiro podcast aqui vai servir como um teste para ver a minha Pra eu testar a minha habilidade com voz, que eu mal falo. Só que eu tô vendo um problema crescendo muito, muito rápido. Muito e muito rápido, numa escala mongol. Que são jovens. Que dão um puta de um apoio desnecessário e, sei lá, velho, cego a qualquer coisa que venha, que seja... Sei lá, que tenha o selo adaptação. Que tenha. Não importa se for uma puta de uma adaptação hollywoodiana. Não importa se for uma adaptação Netflix, que vai ser o tema aqui no caso. Se tocar no. Vamos dizer. No calcanhar de Aquiles do jovem moderno. Que seria não falar de qualquer tipo de minoria ou inclusão, daí ele já coloca um pé atrás. E é exatamente por isso que a Netflix, ela sempre coloca de algum jeito, de alguma maneira, ou direta ou indireta, temas desse tipo nas suas produções adaptativas, ou não. Vide o fiasco que é o Death Note. Aquele... Ah, meu pai do céu. Beleza. Antes de falar sobre o tema exato e específico aqui, que é One Piece, que talvez seja a adaptação que vai sair ainda, mais polêmica que a Netflix fez sobre anime, que talvez seja mais polêmica até do que o Death Note, eu vou ler um trecho aqui sobre uma outra adaptação da Netflix, uma série adaptativa da mitologia grega que está para sair. O nome da série que está sendo produzida é Chaos. E aqui na matéria que eu estou lendo aqui, fala o seguinte. Chaos é uma recriação sombria e contemporânea da mitologia grega, explorando temas de política de gênero, poder e vida no submundo. Beleza. Já foi feito, acho que centenas, inúmeras de adaptações sobre a mitologia grega de diversos tipos diferentes, diversas coisas diferentes. Só que a Netflix, ela acha muito plausível e, de certa forma, até é. Porque, enfim, jovem é bosta, jovem é merda, aceita qualquer coisa que esteja ali dentro do padrãozinho que eles acolhem. Ironicamente, xingando ou, sei lá, rejeitando padrões que realmente servem para a sociedade. Política de gênero. Não só o tema como o termo escrito aqui. Problema de gênero sempre existiu. Não importa em que época, sempre existiu problemas relacionados a gênero. Só que política de gênero é uma coisa bem diferente. Eles tentam passar aqui uma ideia de que eles vão colocar uma luta classial de gênero na série. Se você leu alguma coisa, não sei, cara. God of War. Se você jogou God of War e leu alguma coisa, ou pelo menos, sei lá, os 300 de Esparta, você sabe que a Grécia nunca teve lá grandes problemas com gênero. Mas, para Netflix e para o veículo aqui de informação, é muito plausível que você baseie a sua informação, a informação do que você da adaptação em cima de um tema temporal, completamente temporal, que não vai durar por muito tempo da forma que é feita. E aí você vê o seguinte, você tem um problema muito sério com isso, que quando você adapta histórias que não são ocidentais e que não tem lá grandes viés, vamos dizer, que não tem grande pretensão em ensinar, sei lá, política de gênero ou qualquer coisa que tenha a ver com o que o jovem moderno abraça hoje em dia, feminismo, política de gênero, africanismo, que inclusive eu tenho certeza, ou eu tenho, sei lá, meia certeza, que a adaptação do One Piece vai ser lotada dessas coisas. Porque se você consegue extrair, na verdade, um problema, ou melhor, um tema problemático, você coloca um problema temporal numa coisa como a mitologia grega, o que você consegue fazer com a produção que é absolutamente ingênua, que é One Piece, que ele fala basicamente de amizade e aventura, porém você tem lá muito, você tem um mundo inteiro, então você tem problemas reais para aquele mundo, você tem desigualdades, são todos problemas baseados no mundo real. Inclusive, o mundo do One Piece, ele é como se fosse partes do mundo real de maneiras diferentes. Vide a saga de Wano, que está rolando agora. Se você consegue fazer socar um tema temporal num tema como a mitologia grega, você pegar para desvirtuar, você desconstruir o... Eu odeio essa palavra demais, puta que pariu, velho. Mas você desconstruir, como eles gostam de afirmar, uma coisa como One Piece, que não tem esse tipo de ideia, mas ele é muito fácil, ele é uma esponja muito grande para esse tipo de coisa, você consegue imaginar como que vai ser uma porra dessa, velho. Como que eles vão pegar, sei lá, a história do Luffy, que ele saiu do lixão, e transformar num puta de um discurso classicista da porra, pra dizer, olha, e podem ter certeza que isso sempre vai ser comparando com políticos atuais. Sempre. Ou de maneira direta ou de maneira indireta, não importa. Com quem seja, sei lá, com Trump, não importa com quem seja, eles sempre vão socar essas ideias na adaptação. Vide aí, mais uma vez, a adaptação do Death Note. Que substituíram o protagonista, que era um puta de um shed do caralho, por um merda, um mongol do caramba, e colocaram uma mina lá, meio vagabundinha, no lugar, superando muito, muito, muito o protagonista. E você vê muita gente batendo palma, inclusive, e principalmente pessoas que... Bom, vai ser um dos temas aqui do que eu vou falar. Cineastas, ou melhor, cinéfilos de YouTube, críticos de YouTube... Tem lá o Omelete, eu esqueci o nome do cara, mas ele rasgou elogio pro Death Note, porque é uma adaptação americana, muito diferente da original, que é isso, aquilo, outro, a mulher não tem... Sempre tem esse problema. Sempre eles vão falar sobre essas coisas. Então, coloque na sua mente que, sei lá, a Nami, ela vai ter uma importância muito maior do que o Zoro. Eu creio que não vai ter a Robin, pelo menos na primeira temporada, porque seria Cara, se chegar nesse nível, se sair do West Blue, vai ser o martelo batido do desespero de, sei lá, de tentar atrair o máximo de público feminino pra série. Que é pegar as personagens femininas. Eu acredito ainda que eles insiram mais personagens femininas, porque One Piece não tem muito disso. Não tem muito dessa coisa de colocar um problema entre os gêneros. Ai, sei lá. Você tem o Ivankov. Ivankov é um... Pra quem assiste One Piece ou já assistiu One Piece, Ivankov, ele é um revolucionário, inclusive. Ou seja, vocês podem ter certeza também que isso vai ser usado sempre com comparativos atuais. Os revolucionários de One Piece são completamente diferentes dos revolucionários modernos ou, sei lá, revolucionários históricos. Só que eles vão fazer essa comparação. Podem ter absoluta certeza. O Ivankov, ele é um revolucionário. Ele tem uma Akuma no Mi. Akuma no Mi são frutas que conseguem um certo tipo de poder para o usuário, para o portador, depois de ingerida. A Akuma no Mi do Ivankov, ele consegue injetar. Cara, esqueci o nome. Puta que pariu, velho. Mas beleza. Hormônio. Ele consegue injetar hormônios no em si mesmo, em outras pessoas, e fazer com que elas mudem de sexo. E isso no One Piece é levado da maneira mais, sei lá, mais natural, vamos dizer assim, mais tranquila possível. Não tem nenhum tipo de destaque pesado para essas coisas. Mas é capaz que eles coloquem o Ivankov logo de frente, ou, sei lá, façam algum tipo de alusão ao Ivankov, para usarem esse tipo de subterfúgio para se falar, olha, One Piece é... Inclusive, você tem muito... Hoje, você tem muito, muita gente no YouTube que eles seguem cegamente como ovelha, como eu odeio youtuber de anime. O cara faz uma porra de uma faculdade de cinema, tá cursando a faculdade de cinema ainda, mas pra ele é muito... Ele não tem o que fazer com aquela porra daquele diploma, então ele vai fazer um canal. Ele gosta de anime, então ele vai fazer um canal de anime falando, usando o termo cinéfilo pra falar de anime. Puta que pariu, como eu odeio vocês do fundo do meu coração, velho. Aí o cara fala lá, sei lá, o cara tem um exemplo muito claro desse gadismo no YouTube, e que todo jovem que segue essas porras desse canal compra cegamente qualquer coisa que esses caras falam. É impressionante. O cara, sei lá, teve um anime chamado Shield Hero do ano passado, que, resumindo, o cara para no mundo onde tem os gênios são todos matriarcais. Ele vai parar num reino matriarcal, 100% matriarcal. Tem a princesa. Tem duas princesas. E uma dessas, ele é um aventureiro, ele é um herói. E a série, o anime, ele discute muito sobre isso, sobre a posição do herói, ou sobre como o herói ele deve se portar. Que ele não é exatamente um santo iluminado. Ele é só um cara fazendo a coisa certa, muitas vezes. Enquanto tem outros que se exibem pra isso. E ele tem... Ninguém... Ele é o herói do escudo. Seria, tecnicamente, o herói mais fraco. E só uma garota decide ajudar a entrar na party dele e ajudar ele. Que é justamente a princesa. Ela gasta tudo que ele tem. Mulher. Lógico. Ele vai dormir. Na taverna, e ele acorda, se eu não me engano, ele acorda com os guardas já entrando no quarto dele, levam ele pro castelo, e lá ele é acusado por ela de ter estuprado ela, de ter assediado ela. E aí ele, enfim, ele sai do castelo puto da vida. Ele é achincalhado por todo mundo. Todo mundo odeia o cara. Poucos no mundo do anime. Ou melhor, no reino. Realmente tem uma noção do certo e do errado e sabe que o que foi que aconteceu ali. E ele compra uma escrava. No mundo do Shield Hero, escravos são basicamente lei. Quando ele compra uma escrava, ele está num nível muito baixo, então ele tem que comprar uma coisa que seja útil. Ele tem que comprar alguém que seja útil, mas que também seja fácil de lidar. E você coloca uma marca, e essa marca faz com que essa pessoa ou esse escravo te obedeça. Ele encontra no, 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 nessa, numa, nessa, numa dessas lojas a Raftalia, que é uma meio tano, que eu esqueci o nome em português. Mas enfim, ele encontra essa garota, ela é criança ainda, elas crescem, essa raça cresce muito rápido. E ela tá debilitadíssima, ela tá dentro da cela e ela tem uma doença, tá morrendo. E ele decide pegar ela como escrava. Ele compra ela como escrava. Só que ele não trata ela como escrava. Aí é que tá a coisa. Pra Raftalia, o Nauphmi, ele é um herói. E de fato ele é um herói. Ele recorreu à coisa mais, vamos dizer, esdrúxula, para fazer a coisa certa e para se ajudar também. Só que para essa galera, a desconstrução, ela só é cabível quando sei lá, quando o código ser exatamente como eles esperam que seja. Então você tem o Nauphmi, que ele compra uma escrava, ele cuida dela, ele sara ela, ele ensina ela a se defender, ele ensina ela a agir, a se portar, ele alimenta ela. Enquanto ela está no tempo de infância, ele trata ela como uma criança deve ser tratada. E uma vez, para que ela tenha um impulso de autodefesa, ele aciona a marca e faz com que ela se defenda. E defenda ele também. Só que, enfim, é um anime e é um mangá também. Tem a light novel. Então ele é bem grande, ele é bem extenso. Como é que posso dizer? A intrusão deles, o entrosamento deles, intrusão foi foda. Mas o entrosamento deles vai crescendo, vai aumentando, ele vai ganhando empatia do próprio povo, ele vai ajudando o povo porque ele acha que é certo, não porque ele quer ser um herói, inclusive. Ele rejeita muitas vezes o título. Enquanto os ditos heróis bonzinhos do mundo são todos babacas, filhos da puta, egocêntricos, e burros, e gados pra caralho, como o herói da lança. O que acontece? Por ele ser dessa forma, pelo Nauphmi ser dessa forma, isso ter acontecido com ele, muita gente do YouTube vai e fala: olha, o Nauphmi, na verdade, ele é um vilão. Tem um porra de um gordo no YouTube, eu não vou falar o nome aqui porque eu não tenho dinheiro pra pagar porcaria nenhuma. Mas tem um porra de um gordo no YouTube que ele fez lá uma lista. Ele fez uma lista, eu acho que de uns 10, 15 minutos, só pra no final ele poder falar mal e agradar sei lá, a galerinha lacradora do que tava falando exatamente a mesma coisa, porque, sei lá, se um deles fala uma coisa, se um dos maiores fala uma coisa, todo mundo vai falar exatamente a mesma porra. Ninguém tem uma opinião de verdade. E sempre usando a buceta dos termos cinéfilos deles. Porque eles acham que isso vai impressionar demais a galera. Beleza. O que é que você tem a partir disso? O cara vai falar e faz uma lista sobre protagonistas que, na verdade, são vilões. Aí ele fala: olha, o Naofo, e ele desdenha. Olha, um cara que é. Ah, ele foi acusado falsamente de estupro. Olha que ridículo. Olha que coisa sem criatividade. Olha que coisa. A puta que pariu, velho. Vai se fuder. Que mundo que tu vive, porra. Tem lá outro youtuber, também não vou falar o nome, tem cabelo colorido, aí fala, olha, mas isso existe de verdade, só que são casos isolados. O Shield Hero, eles não estão falando exatamente do personagem, eles estão querendo falar sobre o mundo real. Eles estão querendo falar, olha, a menina lá tá falando, olha, na verdade isso é um caso isolado. Homens que são acusados de falsamente de estupro são minorias, então sabe, não precisa dar essa. Você não precisa fazer um porra de um anime baseado nisso. Ou sei lá, um mangá baseado nisso, um mangá que tem esse tipo de plot. Você. A partir disso, você. A partir de tudo isso, você. Imagina o que essa galera pensa, então, de um anime como One Piece que tem um personagem que muda de gênero como ele quer e quando ele quer, porque ele pode fazer isso, só que você não tem nenhum tipo de política em cima disso. Você junta um anime, essa galera, junto com um anime que fala sobre revolucionários que estão lutando contra o governo, você junta essa galera com um anime que tem um avô que ele queria que os netos fossem marinheiros, mas eles decidem ser piratas. O Luffy decide ser pirata porque ele quer aventura, não porque ele quer ser um bandido, um marginal. Só que ele sabe que ele é isso a partir do momento que ele faz isso. Inclusive, ele nega que ele é um herói várias vezes. Para as pessoas que o Luffy ajuda, ele é um herói. E de fato, ele é um herói. Só que ele não se vê dessa forma porque ele tem. Vamos dizer, ele tem uma humildade, ele tem o discernimento certo para falar que ele não é um herói, que ele não é um cara, sei lá, vamos dizer, ele não é um messias, mas ele faz as coisas porque ele acha certo, ele acha correto fazer aquele tipo de coisa. Ele acha correto ajudar aquela galera, ele acha correto ajudar aquele país que tá sem, sei lá, tá passando por uma ditadura, inclusive. Que isso vai ser. Nossa, velho. Puta que pariu. Como eles vão usar. Não, eu duvido muito que a série chegue ao ano. Mas eles vão usar muito. A Marinha. Pra falar que. Olha como a Marinha. Como a polícia. Ou sei lá. A lei. Ela é conivente com o mal. E tudo que é fora. Tudo que é marginalizado. Tudo que é fora do mal. É plausível, é do bem, é bonzinho, é. Aliás, não existe essa dualidade em One Piece. Não existe, mas com certeza eles vão colocar. Eu posso estar errado, mas isso é muito plausível de acontecer. O Luffy. Ele escolhe as pessoas, não porque elas são perfeitas, mas porque elas são bondosas. Porque elas têm. Ele vê que as pessoas têm. Elas enxergam além delas mesmas. O Sanji, por exemplo, ele escolhe o Sanji porque ele vê que o Sanji é um cara que não importa o quão mal, quão filho da puta você seja, se você tiver com fome, passando fome, o Sanji vai te alimentar. Mesmo que você tente matar ele depois. Porque ele passou por uma experiência de fome absurda. E ele sabe que não. Ele não quer, ele se nega a deixar até o próprio inimigo morrer de fome. E não existe nada mais heróico do que isso. E ele é puto, o cara gosta de mulher mesmo, apesar de nunca pegar ninguém. Com certeza eles vão ou aliviar, ou eles vão remover isso do personagem. Pode ter certeza. Inclusive, eu acredito que é o grande problema aqui do que eu estou tentando falar, que essa adaptação da Netflix provavelmente ela vai ser americanizada. E se ela não for americanizada. Uma coisa é certa, se ela não for americanizada, ela vai ser absolutamente linda. Visualmente, ela vai ser muito bonita. Porque a dificuldade que tem One Piece para fazer uma adaptação, para que o anime seja bem adaptado, É muito difícil fazer uma animação real, uma animação em tempo real, que converse com tudo que o cenário de One Piece tenta passar para o leitor, falando do arco diretamente do mangá. O Oda, ele é muito safo, ele é muito esperto, porque ele pegou a coisa mais fraca que ele tinha na época, quando ele iniciou One Piece, que era o seu traço, e ele conseguiu fazer uma junção perfeita disso com o que ele quer falar, com o que ele quer passar. Então você não precisa desenhar perfeitamente bem para você contar uma boa história. Hoje, isso meio que virou o jogo, porque One Piece, o mangá de One Piece, ele é absurdamente lindo, ele é muito detalhado, tem muita coisa na tela de uma vez só. Para um quadro de, sei lá, para uma tela de 3 quadros, ele coloca coisas demais. E você não se perde. Isso é insanamente bem feito. Para adaptar isso para um anime é muito difícil. Já para adaptar isso para a vida real, sei lá, para um live action, é mais fácil. Agora, se você pegar tudo isso e americanizar a coisa, como foi feito com Death Note, você não tira só a... Você não tira só o... A lição moral da coisa. Você não tira só a lição... Você não tira só o atrativo visual. Você tira tudo. Você tira tudo que One Piece originalmente oferece. Que, em tese, seria... Sei lá, no, principalmente seria... Passar uma mensagem de amizade e aventura. É uma aventura bem, sei lá, bem poética até. Que o Oda conta. E você vê, sei lá, o cara... Ah, meu pai do céu, como eu odeio esses caras, velho. Ele fez isso pra provocar, mas o cara... Você tem lá um cara chamado, sei lá, não vou falar o nome dele aqui, mas é um azul imundo. Eu não tô falando do SMzinho, SMzinho, um beijo na sua roda preta, seu filho da puta imundo do caralho. Mas tem um youtuber de anime que ele foca bastante em One Piece. Que, sei lá, o nome dele é todo azul. Eu não vou falar o nome do cara aqui, não vou falar o nome real do canal dele. Mas, porra, quem não pegou, quem pegou, pegou. Puta que pariu. Mas ele fala, ele, quando o Pokémon 9 dedos foi solto, ele teve a pachorra de comparar o Lula com Barba Branca. Puta que pariu, velho. Ah, na moral, um cara que faz uma merda dessa, ele merece muito uma surra pra aprender a ser gente. Ai, tá falando, sei lá, tá na apologia violência, tô sim, violência resolve muita coisa. O cara, sei lá, velho, o cara faz uma comparação tão esdrúxula dessa, falando, olha, o nosso Barba Branca foi solto. E ele tem, eu acho, eu creio que ele é o youtuber de anime que fala de One Piece com maior relevância no YouTube brasileiro. E se você tem muita, você vê muita gente na internet, no Facebook, nos grupos de Facebook falando, olha, se você, sei lá, voltou no Bonoro, você não leu, você não assistiu One Piece de verdade, você não entendeu One Piece, você não merece assistir One Piece. E, infelizmente, isso é a maior parte da galera que fala sobre anime, que consome anime na internet. É muito triste isso, velho. Você tem uma empresa, uma meta capitalista, que não tem, sei lá, não tem nenhuma pretensão boa para com uma adaptação fiel da coisa, de qualquer coisa que seja. E você tem um público que compara imbecil, sei lá, não tem nenhum termo, não existe um palavrão que defina o que eu quero falar, velho. Mas se você tem essa galera que é tão imbecil a ponto de falar que ficar politizando um anime com One Piece pra falar que, olha, One Piece é muito politizável, sim. Então, sei lá, ele fala de diferença classial. Puta que pariu, bicho. Você tem essa galera que consome esse tipo de coisa o tempo inteiro. não consegue assistir um anime. Cara, a galera não consegue ouvir uma música, uma porra de uma abertura de desenho, sem fazer uma comparação política. O que, que vocês acham que vai ser uma adaptação para esse negócio? Eu não tô falando aqui para quem acha que essa merda vai ser boa, eu tô falando aqui para quem tem certeza, ou melhor, não, para quem tá em dúvida que isso vai ser muito ruim. Isso vai ser muito ruim, puta que pariu. Pode ser. Eu posso quebrar, cara? Pode ser que eu quebre. Acontece que não importa se vai ser boa ou ruim a série, ela toda, tudo que tem nessa série, ela vai ser politizável. Tudo que tem na série vai ser um grande parquinho de millennial falando, olha, tá vendo aí o que eu falei de One Piece? Olha o que a Netflix fez sobre One Piece, em cima de One Piece. One Piece é isso aí, cara. One Piece é, sei lá, é luta de classe. One Piece é, sei lá, é esquerda. Se você assistiu One Piece, você sabe que isso tá certo. Você sabe que é assim mesmo. Você sabe que a Netflix não fez errado. A Netflix não fez nada de errado. Agora, se a adaptação já for muito ruim visualmente, aí você pode ter certeza. Foi com o caso do Death Note. O erro do Death Note pra o erro da Netflix pra Death Note foi fazer a série, foi fazer o filme americanizado demais. Se eles tivessem mantido, se eles tivessem colocado exatamente o mesmo discurso na série e mantido as características visuais e locais do Death Note, você pode ter certeza que a reação ia ser completamente diferente. Pode ter absoluta certeza que a reação ia ser muito diferente. Todo mundo ia estar puxando muito o saco dessa porra, que vai ser o caso do One Piece. Vocês podem ter certeza disso. One Piece vai ser muito politizado. Muito politizado. Caralho, não tá saindo nada. Beleza, o que leva aqui o que me leva a pensar em outro ponto. Ah, caralho. Que é o caso da galera que fala, olha, não importa como a adaptação vai ser feita. O importante é que a adaptação vai ser feita. Isso está valorizando a adaptação. O Oda, ele é um filho da puta porque ele não fala nada, ele não defende nada. Ele só deixa fazer, porque ele tá ricaço, velho. Então ele não precisa se preocupar com isso. E aí você vê muita gente, muita gente que não assiste One Piece ou que vive xingando One Piece por causa do traço do One Piece e fala, olha, o traço do One Piece é muito feio. Sei lá, parece um bando de palhaço. E é onde pega o caso da parte mais fraca que o Oda tinha, que ele pegou. Ele quer contar histórias, ele conta histórias muito pesadas, só que ele faz isso de uma maneira muito diferente. Ele descaracteriza muito a visão do cara poderoso, do cara malvado. Ah, o maior vilão do One Piece, ele é desdentado, porra. O maior vilão do One Piece, ele não tem dente. O maior vilão... O Oda, ele faz o seguinte. Ele pega ele pega um capítulo inteiro, ou mais de um. Ele vai construindo a imagem, uma imagem fictícia que você vai comprar de cara sobre determinado vilão ou determinado personagem. Com o tempo você vai criando uma imagem visual daquela coisa, daquele cara. Como é que posso dizer? Ele expande demais o seu horizonte visual sobre o personagem, ou sobre o local, ou sobre o que quer que seja. Só que quando chega no finalmente, vamos dizer assim, quando chega no que importa, que é você ver o cara de frente, ele é completamente ridículo, ele é muito feio, ele é ridicularizável demais, ele não tem nenhuma característica visual poderosa. É, você sente, sei lá, você acha engraçado, de verdade, você morre de rir de muita coisa que aparece One Piece, você perde respeito, só que é que tá... A partir do momento que você cria essa imagem e essa imagem é destruída instantaneamente, quando o Oda, ele quer mostrar o que o cara faz foda-se a imagem do personagem, dane-se a imagem do personagem. Você vai odiar ele com todas as suas forças, porque ele é, porque o Oda consegue criar uma característica uma característica de personagem, um character designer tão fodido em cima do que ele quer fazer, do que ele quer mostrar. Se ele quer mostrar, sei lá, um cara que tá poluindo literalmente toda uma nação, ele tá destruindo uma nação inteira por causa do porque ele é um metacapitalista filho da puta, e ele é um ditador, inclusive, que é o caso de Wano agora, você tem lá o Orochi. Todo mundo fez uma imagem visual muito exagerada do cara. Quando o cara aparece, ele é uma fuinha ridícula, muito engraçada. Só que ele tortura as pessoas e isso é mostrado. Pessoas morrem de fome, pessoas morrem de sede, pessoas morrem envenenadas por causa do alimento que ele fornece. Ou melhor, que elas comem, que é literalmente lixo, é resto do alto escalão. Agora imagina isso sendo adaptado pela Netflix. E o Luffy, quando ele chega nesse lugar, ele não aceita, ele não consegue aceitar, porque todo mundo... Outra característica sobre o mundo de One Piece é que você, Luffy, é colocado pra te interpretar, basicamente. Você é colocado no lugar do personagem várias vezes. Você chega naquele... Você vê aquela situação, você vê muita gente desesperada, muita gente sobre o domínio de um mal, e elas não conseguem fazer nada, elas não fazem nada, e o Luffy não entende por que isso. Tá lá, sei lá, o tesouro na frente deles, que seria alimento, vamos dizer assim, e as pessoas não vão lá pegar. Eles se questionam, por que é que vocês não vão pegar? Vocês são maioria, porra. E ele vai, ele faz uma ação muito forte, ele faz uma ação muito, muito, ele toma a frente, ele toma a característica de um herói, e aí o povo se vê naquilo e reage. Cara, é tão preocupante você imaginar como a Netflix vai reagir, como a Netflix vai adaptar esse tipo de coisa que não vai ser adaptado direito. Porque se for americanizado, você vai ter política de gênero, você vai ter os protagonistas perdendo protagonismo para outros personagens femininos, homossexuais. Alguém do grupo provavelmente vai ser, se for americanizado, alguém do grupo vai ser homossexualizado. Se provavelmente o Zop, ele vai ser um negão. Muito provavelmente o Zopo vai ser um negão. O Sanji, ele vai ser nerfado demais. O humor do Sanji vai ser nerfado. Provavelmente ele não vai ter aquele humor sexual que ele tem, que é completamente ingênuo. Só que pra essa pessoa, a galera tem... Isso é uma coisa que eu vou falar em outro podcast. A pessoa reclama muito do caralho, esqueci o nome dele. Do... Não é Midori. Esqueci o nome do cara, velho. Mas é do Boku no Hero Academy. Tem o cara lá que é o taradão do anime. Todo anime tem isso. Todo anime tem isso. Só que a galera vai lá e faz uma porra de um abaixo-assinado pra tirar o personagem porque ele é tóxico. Porque o cara é tóxico. Puta que pariu. Um adolescente de 15 anos rodeado de gostosas rabudas. Com roupa colada no corpo, ele é o único humano naquela porra. Ai, ai, meu Deus, ele é tóxico. Ele não é, sei lá, ele não é especialzinho como todo mundo. Ele não tem pretensões gigantescas aos 15 anos como todo mundo tem. Ele é normal. Ai, mas olha como esse anime é diferente. Olha como esse anime quebra os padrões, porque, sei lá, tem protagonistas femininas, tem protagonistas gays. Caralho, velho, essa galera nunca assistiu One Piece na vida, então. E aí você vem, o último problema. Eu sei que eu enrolo muito nessa porra, não sei falar. Mas você tem pra mim seria um dos maiores problemas que que a indústria de anime tem hoje, não é bem a indústria de anime, mas o seu consumidor, que é o otaku, filho da puta, ocidental, que acha que ele tem uma caralhada de relevância, realmente tem alguma relevância, mas ele acha que tem uma puta de uma relevância para não para o mercado, mas para, vamos dizer, para a imaginação do mangaka japonês. Porque ele tem a pretensão real de que se ele fazer um abaixo-assinado, todo, sei lá, Jump vai parar de publicar mangá com, sei lá, com um personagem tarado. Ou que, sei lá, olha, tem aqui esse sei lá, esse anime novo. Eu não assisti o anime ainda, tá? Eu só vi as imagens. Deve ser muito bom, deve ser muito legal. Só que se um cara fala bem desse anime, por causa das características diferenciadas dele, todo mundo começa a falar bem da mesma coisa. E o mais irritante disso é que todo mundo que fala bem da mesma coisa fala mal do One Piece por causa do traço do One Piece. E aí o pessoal fala, olha, esse anime, eu esqueci o nome do anime agora, gente. Mas fala, olha, esse anime é muito diferente. Ele tem um traço diferente. Ele quebra os padrões do mercado. Só que essa mesma galera achincalha One Piece dos pés à cabeça porque One Piece tem um traço diferente, velho. Agora, porque eles falam isso, eles aceitam, eles mamam desse jeito porque um cara, um youtuber, que parece ser um pouquinho mais inteligente do que eles, fala que olha como fica usando porra de termo cinéfilo para falar sobre uma merda de um anime. Olha como é diferente, olha como quebra os padrões, olha como eu chorei nessa cena. Aí vai lá o cara, o Marco. Marco, eu tenho coragem de falar o nome dele aqui, porque o Marco ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta do bem. Ele fala o que ele pensa, ponto. Marco fala o que ele pensa. Seja lá bom ou ruim, ele fala o que ele pensa. Ele não vai junto com os outros. E não ironicamente, ele é um dos maiores, ou talvez, eu não sei, ele parei de acompanhar canal do YouTube há muito tempo. Ele é o cara mais livre de toda essa galera que se diz, ai, vamos quebrar padrões, vamos ser livres. Vamos ser livres livre de padrão de anime. Porra, velho. Aí o cara vai e fala lá, olha, eu gosto de personagem loira, que é o Marco, eu gosto de personagem loira, e eu não gostei desse personagem aqui do eu não achei essas personagens bonitas, eu esqueci o nome do anime. Eu achei o traço esquisito, eu não gostei, ponto. Eu achei o traço esquisito, eu gosto de personagem tal. Todo YouTube moderninho caiu de pau em cima do Twitter do cara, porque o cara falou uma coisa assim, porque ele falou o que ele acha. Puta que pariu. Como... Caralho, como o otaku é merda, velho. Como eu odeio vocês. Puta que pariu. Eu realmente odeio vocês de verdade. Puta que pariu, velho. Olha, aí a galera fala, olha... Galera, tentando dar aquela lacrada filosófica. Meu Deus, o cara é branco. Ele não aceita que tenha personagens diferentes fora do padrãozinho que ele gosta. Porra, velho, a galera tá usando o padrão no sentido ocidental merda da coisa pra falar de anime. E o cara só fala o quê? Eu gosto de personagem loira bem feita. Aí vai lá um cookie que entrou no YouTube há pouco tempo e ele acha que realmente ele... Sei lá, ele acha não, ele tem certeza, e realmente ele tem certeza, e tá certo, que se ele puxar o saco dos outros youtubers maiores falando a mesma coisa, todo mundo vai pro canal dele, sei lá, vai babar o ovo dele. E foi o que aconteceu, inclusive. Aí o cara vai lá e fala, ele não tem coragem de falar do Marco, mas ele fala, olha, tem um youtuber aí que, sei lá, não gosta de tal anime, e eu chorei na primeira cena do anime. Como você não pode ter gostado disso? Eu chorei na primeira cena do anime. Claro que ele não fala assim, eu tô exagerando a coisa. Mas é basicamente isso. Ele fala, olha, tem youtubers que não aceitam que as coisas são diferentes no mundo moderno por causa disso. E esse youtuber falou que a Ghibli tem um estilo simplista E ele tá errado porque, sei lá, porque eu quero que ele esteja errado. O cara não dá um motivo de verdade. Ele fala, não, a Ghibli na verdade não é simplista. A Ghibli não é. Não é. Não é porque a Ghibli não tem aquele estilo. Aí ele vai e mostra o Evergarden. Esqueci o nome do Violet Evergarden. Ele mostra uma cena do anime. E fala, olha, não é porque a indústria não faz esse tipo de coisa, que todo o resto é simplista e blá, 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 blá. Na verdade, a Ghibli é assim, ela é bem simples. Só que ela é bem detalhada, é diferente. Mas o cara vai e faz um vídeo inteiro, depois que todo mundo fez um vídeo sobre o cara, falando mal do cara, indiretamente, porque ele não tem coragem de bater de frente no arco. São todos covardes, sim. Aí eles falam mal do cara porque o cara falou que gosta de loira e que ele não gostou do traço do anime novo que todo mundo tá babando ovo. Ah, caralho, meu Deus, que incrível, que traço diferente, olha que história foda, três meninas que desenham, porra, eu nunca vi menina que desenha na minha vida, olha como eu achei imaginação na escola, caralho, gozei, puta que pariu. Como otaku é lixo. Eu odeio demais vocês, velho. Vão se fuder, bicho. Na moral. Puta que pariu. Aí esse cara vai e fala, olha, vamos fazer uma adaptação do One Piece. Porque sim. Porque todo mundo vai babar essa merda. Não importa se vai ficar um lixo. Todo mundo vai gostar dessa porra. E eles estão certos, velho. O pior de tudo é isso. Caralho, velho. Eu tô muito triste, na moral. Ah, porra, mas beleza, eu tô parando de falar, eu nunca fiz podcast na minha vida, foi mal aí, galera. Mas é isso. One Piece, quando essa série lançar, ela vai ser feita pra um público X. Ela não vai ser feita para o fã de One Piece, ela vai ser feita pra um público-alvo. Assim como foi com Witcher. Mas ela pode cativar todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, que não pegar a sacanagemzinha da coisa. Porque ela pode ser, se ela não for americanizada, ela vai ser visualmente muito bonita, a não ser que eles sejam muito burros, mas ele vai ter aquele... A Netflix, ela costuma colocar os temas que ela quer colocar, quando ela não pode colocar diretamente, ela costuma colocar indiretamente. Então, você vai ter sempre essas coisas nas adaptações da Netflix, porra. Você sempre vai ter esse tipo de coisa. E sempre vai ser exaltado por todo mundo. Até por quem diz que não gosta da esquerda ou alguma coisa assim. Ele não vai ver nada demais ali. One Piece, ele é uma bucha, de novo, repetindo, ele é uma esponja pra esse tipo de coisa, pra qualquer ideologia. Infelizmente, One Piece é uma esponja. Porque ele é absolutamente simples. Ele é muito simples. Ele é muito direto. Então todo mundo vai... Sei lá, a galera compara One Piece o tempo inteiro com esquerda. É ridículo isso, velho. Não, parem de politizar as coisas, gente. Pelo amor de Deus, parem de politizar anime. É anime, porra. A galera tá fazendo abaixo assinado porque tem um anime... Que fala sobre puteiro. Puteiro, caralho. Tem um anime que fala sobre puteiro. Que genial, que foda. Se você não quer assistir, não assiste, porra. Ah, eu não gosto de pornô. Vou fazer um baixinado contra pornô. Não, não assista essa merda. Porra. Vai se fuder, velho. Beleza, eu fui redundante pra caralho. Eu não sei fazer podcast. Mas eu precisava, sei lá, colocar isso pra fora. Com certeza as pessoas vão achar que tem gente muito extremista falando muita coisa errada das adaptações da Netflix. Não tá saindo nem fudendo das adaptações da Netflix. Tem gente falando, sei lá, absurdos. Tem gente que acha que a Netflix é progressista. Que absurdo, a Netflix não é progressista. Não, nem um pouco. Ah, beleza. Fique com seu leite de soja. E com seu, sei lá, seu animezinho de... politicamente correto. É isso. Eu sou Imundo Virgem. Talvez eu volte numa próxima vez. Se 10, sei lá, se 3 pessoas ouvirem isso aqui, vai ser muito. Obrigado. Falou, e é isso aí. Tchau.